Olá, Sérgio, muito boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde a você e aos ouvintes. Tudo bem, Lu?
Tudo certo, e você, Sérgio?
Ah, passando um calorão danado, né, Lu? Parece que vai ter uma previsão de chuva aí, uma queda de temperatura mais no final da semana, mas tá insuportável. Acho que em Paranavaí já diz que estão fritando ovo no asfalto, viu, Lu?
Olha só, não duvido.
Vamos. Ô, Luciana Penha e ouvintes da CBN, nós vamos conversar hoje com o engenheiro agrônomo Bruno Alves, aqui no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. E nós estamos aí prestes, praticamente estamos no pré-plantio da safra 2021-22 de soja, que já está aí aberta a algumas regiões do estado, caiu chuva, então o produtor já semeou, já começou a plantar a soja. Outras ainda aguardando aí a chuva chegar, que há uma expectativa desse final de semana, e tem gente já até plantando nesse momento, contando com essa previsão do tempo para o final de semana, que tem a chuva prevista aí. E o Bruno Alves, ele é especialista em lavouras de trigo, em genética de trigo, e eu convidei o Bruno para participar, porque essa situação, muitos produtores aí que tem plantão milho, plantão trigo, que antecede a lavoura da soja, né? E a palhada que fica lá é uma importante condição para manter aí o solo à espera dessa semente da soja. Eu queria que o Bruno falasse um pouco mais sobre isso, né, Bruno? Porque há casos e há relatos e há bem constatado aí que essa palhada, ela favorece muito, principalmente em época de seca, né? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Primeiramente, boa tarde. É um prazer falar contigo. O ouvinte pode estar achando um pouco estranho me chamar para falar de trigo nas vésperas da semeadura da soja, mas o planejamento da soja começa já desde a implantação da cultura de inverno. Como você bem falou, a palhada do trigo, a gente sabe de alguns inúmeros fatores que auxiliam no aumento de produtividade na cultura da soja, mas a gente pode citar alguns aqui como você ter espacialmente ter um solo mais bem coberto por palha. A palhada do trigo distribui melhor do que uma outra palhada como milho segunda safra, por exemplo. Outro ponto é a rotação de cultura, e aí eu consigo, inclusive, quebrar alguns ciclos de plantas daninhas, como pulva, amargoso, todas essas são plantas daninhas de difícil controle. Além do que, também, a questão de fertilização do próprio solo, né? Cultura do trigo, o espaçamento, de forma geral, é 27 centímetros, então eu consigo distribuir fósforo espacialmente muito melhor, né? Distribua 17 centímetros. A gente sabe que o fósforo no solo, ele é pouco móvel, né? Então, assim, tem alguns fatores, além da cultura do trigo ser rentável, alguns fatores que fazem ela fortalecer o sistema para a cultura do soja, que é a cultura que vem na sequência, e que é a cultura em grande escala aí do produtor paranaense, né?
Olha, Bruno, até coincidentemente, ontem eu estive na região de Rolândia, e o produtor lá, conversando com ele, para o programa Rica e Rural do domingo, ele tava com a palhada do trigo lá, e não tinha buva, não se via buva nem ervas daninhas. Em outra área, um pouquinho mais para trás do vizinho dele lá, ele que tinha palhada de milho, estava lá com a buva. Então, estava falando que realmente a palhada do trigo ajuda a conter essa praga terrível, né? Que é uma grande dor de cabeça do produtor, que é a buva. Agora, vamos fazer uma análise do trigo, o Bruno, com relação ao trigo que foi semeado, que está sendo finalizada a colheita aí, se já não finalizou. Muita tecnologia já na semente do trigo, inclusive suportando aí essa seca, né, Bruno? Teve aí condições aí de produtores se darem bem com o trigo, com as variedades diferentes e para cada uma, para cada região, e com essa resistência. Teve produtor aí que a gente andou conversando, que até com chuva, na pré-colheita, ele ainda conseguiu ter um bom rendimento na sua lavoura. Eu queria que você falasse dessas tecnologias que estão à disposição do produtor.
Sim. Durante o ano safra, o produtor pode passar por algumas intempéries, né? A gente pode destacar seca, chuva ou nesse último ano geada, né? Para geada, infelizmente, a gente não tem cultivares resistentes à geada na fase reprodutiva, né? Porém, na fase vegetativa, a gente consegue ver uma diferença de uma variedade para outra. Mas para esses outros dois fatores que a gente falou, que é seca e chuva, a gente consegue sim ter evoluções e ter diferença de cultivar de uma para outra frente a essas adversidades, né? O programa de melhoramento genético, ele busca sempre trazer soluções robustas para o produtor para que todo ano ele consiga colher trigo. Se for pegar hoje nosso programa de melhoramento, a gente tem dentro do estado do Paraná em diferentes regiões, justamente para você conseguir selecionar uma variedade, uma excelente reação num ambiente seco, como é o norte do Paraná, e variedades que tenham boa reação à chuva em pré-colheita, como ambientes mais úmidos, como Ponta Grossa, Castro. Então, a gente faz todo esse programa de melhoramento genético por diferentes ambientes, porque um ano pode ser que chova na colheita no norte do Paraná, como aconteceu no ano de 2020. E aí é importante o produtor ter ferramentas que também segure ele em anos que chegar a chuva na colheita lá. Ou anos que for seco nos campos gerais, como já aconteceu, e ele ter variedades que são adaptadas. Então, a gente vem buscando sempre trazer soluções para que o intuito principal nosso é fazer o produtor colher trigo todo ano. Essa é a essência, é isso que a gente busca dentro do programa de melhoramento genético.
Agora, Bruno, não necessariamente o trigo, né, que antecede a soja, mas as culturas de inverno precisavam ser também um pouquinho mais, ter um pouco mais de atenção pelo produtor, né, para poder ter essa boa condição de plantio da safra da soja. A soja até porque é o carro-chefe das lavouras do estado, né?
Sim. Até quando a gente fala de cultura anterior à cultura do soja, a gente estava falando de plantas daninhas, voltando um pouquinho no tema, né? A cultura do trigo, a gente sabe sim que ela ajuda muito, né, a manejar, mas também sim a cultura do trigo aliada a um bom manejo, né? É importante o produtor também utilizar de ferramentas que se tem para se ter um bom manejo, uso de moléculas diferentes, para que prepare tudo isso para o próximo cultura que for vir, que é a soja. Internamente a gente trabalha dentro da empresa falando que o trigo, ele acaba sendo o guarda-costas da cultura da soja, né? Então eu fortaleço, eu preparo todo o terreno pro soja durante a cultura do trigo. E isso é alguns temas que a gente vem abordando durante palestras, treinamentos e tudo mais, junto com alguns especialistas até externos, para poder nos apoiar e falar um pouco mais sobre esse tema.
Pode concluir.
Pode falar. De forma geral, o que a gente busca é realmente deixar o terreno pronto.
Agora, com relação à giberela, que é também uma doença, uma praga aí, que o produtor fica uma pulga atrás da orelha. Isso está controlado? Tem previsão de... Tem como conduzir a lavoura e tentar aliviar esse problema?
Pensando em giberela, nós temos evoluído bastante quanto a segurança das variedades, né, a reação genética da variedade frente a essa doença. Isso também tem uma evolução de produtos agroquímicos que possam estar auxiliando no manejo dessa doença. Então é uma combinação, né, Sérgio? Variedades com alta segurança genética, né, com um bom nível de resistência a essa doença, aliado a produtos agroquímicos que entregam uma boa performance. É o consenso desses dois manejos que a gente consegue ter sucesso no final. Ainda a giberela está aí presente, mas o produtor tem encarado muito bem ela, utilizando de variedades com um alto potencial de resistência.
Bom, o Bruno, ele é engenheiro agrônomo, que eu disse, ele é especialista em lavouras de trigo, também é da Biotrigo. E a Biotrigo vai ter amanhã, né, Bruno, o seu Giro Técnico Digital Brasil, onde esses assuntos que a gente abordou aqui vão ser mais extensamente discutidos. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse giro técnico e, se alguém quiser participar, como fazer.
Tá. Nesse período do ano, a gente realizava o nosso dia de campo institucional, mas frente à pandemia nós partimos para o modelo digital. Esse giro técnico, nós fomos em diferentes fazendas, de diferentes regiões, para pegar a opinião do produtor e também passar um pouco das ferramentas Biotrigo que ele utilizou frente às adversidades que ele encontrava e contar um pouco dos casos de sucesso que eles tiveram, né? O nosso evento é amanhã. Quem quiser participar, basta entrar no site www.biotrigo.com.br. Logo na entrada ali no acesso, vai ter os passos a passo para se conectar conosco. Fica aí o convite. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, vamos estar online transmitindo esse evento.
E vai ter custo?
Não, o evento é gratuito, basta se inscrever.
Então tá aí, tá dado o recado. E esses temas, a gente que tem uma rotina porteira dentro, aí sempre falando das culturas do Paraná, o Paraná alterna com o Rio Grande do Sul, a liderança na produção de trigo, né, Bruno? Sempre estão aí despontando. E o trigo é necessário a gente ter uma atenção especial justamente por conta dessa condição de você fazer o anteceder a soja e ser uma cultura rentável também. Daria para a gente falar mais sobre o trigo branqueador, que vem ganhando espaço na região aqui, no Paraná também, um trigo diferenciado, onde o produtor tem aí o seu diferencial também na hora da venda, né? Porque é um trigo de uma qualificação diferente e muito disputado aí pelas indústrias de panificação. O Bruno Alves, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, trazendo boas informações aí sobre essa cultura do trigo, e a gente vai estar sempre acompanhando junto aí para ver o desenvolvimento genético dessa cultura importante para o Estado. Uma boa tarde para você. Bom evento amanhã.
Obrigado, Sérgio. Um abraço. Até mais. Um
abraço. Luciana Penha, uma boa tarde a você, aos ouvintes da CBN, e até amanhã, Lu.
Obrigada, Sérgio, para você também. Até amanhã.